Os estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português desde Washington, nesta segunda-feira, 25 de setembro. Aqui na capital americana temos 20 graus centígrados. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu e na sonoplastia, Al Santos. Como sempre, começamos com estritos das principais notícias. Novo relatório da Comissão de Inquérito das Nações Unidas sobre a Ucrânia documenta crescente provas de crime contra a Rússia. Junta Militar do Mali adia eleições previstas para fevereiro. Como sempre, a nossa primeira meia hora é dedicada a Angola e, entre vários temas, o Fundo Soberano, que em 2017 tinha um investimento líquido avaliado em 5 mil milhões de dólares, tem hoje um investimento de 1,5 mil milhões de dólares. O que é feito deste fundo, que visa angariar fundos para investimentos no país?
Foi desbaratado. O Fundo Soberano supostamente era garantia da partilha dos benefícios do petróleo com as gerações futuras.
Entretanto, em Benguela, pessoas recolhem o arroz que estava enterrado num aterro sanitário do governo devido à fome. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens na Voz da América. Mas primeiro vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
O novo relatório da Comissão de Inquérito das Nações Unidas sobre a Ucrânia documenta um conjunto crescente de provas de crimes de guerra e de possíveis crimes contra a humanidade cometidos pela Rússia na guerra contra a Ucrânia. O relatório, apresentado ao Conselho dos Direitos Humanos da ONU nesta segunda-feira, elenca um quadro de violações e abusos generalizados contra a população civil e de destruição gratuita e em grande escala de infraestruturas essenciais. A Rússia boicotou os procedimentos e não estava presente na sala para responder a estas acusações. No passado, a Rússia negou ter visado civis. Os dados indicam que o número de civis mortos é de 9.614 e o de feridos é de 17.535. A Junta Militar do Mali anunciou hoje o adiamento das eleições presidenciais marcadas para 4 a 18 de fevereiro por razões técnicas, disse o porta-voz do governo, Abdoulaye Maiga. Entre as razões estão problemas relacionados com a adoção este ano de uma nova Constituição e uma revisão das listas eleitorais. Maiga não revelou as novas datas, que depois serão anunciadas. O Egito vai realizar eleições presidenciais durante 3 dias em dezembro, sendo muito provável que o presidente Abdel Fattah el-Sisi prolongue a sua permanência no poder até 2030. O presidente da Autoridade Nacional de Eleições diz que a votação terá lugar de 10 a 12 de dezembro, com uma segunda volta de 8 a 10 de janeiro, se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos. Alguns políticos já anunciaram a sua candidatura ao mais alto cargo do país, mas nenhum representa um desafio sério para el-Sisi, que está no poder desde 2014 e tem enfrentado críticas do Ocidente sobre o historial dos direitos humanos do país. O procurador-geral da Líbia ordenou hoje a prisão de 8 funcionários como parte da investigação às inundações que deixaram mais de 10 mil mortos até agora. Em comunicado, a procuradoria disse que os funcionários são suspeitos de má gestão e negligência quando trabalhavam nos gabinetes responsáveis pelos recursos hídricos e gestão de barragens. Num comunicado, o gabinete do procurador-geral Al-Siddiq Al-Sor referiu que os procuradores ouviram no domingo 7 antigos e atuais funcionários da Autoridade de Recursos Hídricos e da Autoridade de Gestão de Barragens sobre alegações de má gestão, negligência e erros cometidos e erros que contribuíram para o desastre. Os procuradores ordenaram que oito pessoas fossem detidas enquanto a investigação está a decorrer, acrescenta-se o comunicado. O Ministério do Interior da Rússia disse ter incluído o presidente do Tribunal Penal Internacional, o polaco Piotr Omfalski, na lista de pessoas procuradas pela justiça do país, sem, no entanto, especificar o motivo. A nota citada pelas agências estatais TASS e RIA Novosti apenas acrescentou que ele é procurado no âmbito de uma investigação criminal e o nome de Omfalski já está no portal de dados de pessoas procuradas. O TPI, com sede em Haia, emitiu em março um mandato de captura para o presidente russo Vladimir Putin, acusado de crime de guerra e de deportação forçada de crianças ucranianas. Em agosto passado, Moscou anunciou a imposição de sanções ao procurador do TPI, o britânico Karim Khan, que emitiu um mandato de captura do presidente russo. O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, ordenou às forças de segurança do país que se apressem a resgatar as mais de 30 pessoas, incluindo estudantes sequestrados no noroeste do país na sexta-feira. Não há justificação moral para cometer crimes tão hediondos contra vítimas inocentes, cujo crime foi procurar educação de qualidade, disse Ajuri Gelali, porta-voz do presidente nigeriano, num comunicado divulgado pela imprensa local no domingo à noite. O presidente reiterou ainda a determinação do seu governo em proteger todos os cidadãos nigerianos e, em linha com este compromisso, garantir as famílias dos estudantes raptados que nenhum esforço será poupado para garantir o seu regresso em segurança.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E começamos em Luanda com uma reunião que decorre ou deve ter terminado há momentos do Conselho de Segurança na Cidade Alta, convocada pelo Presidente da República, tendo na agenda a situação político-militar em Angola. Na nota emitida pela Presidência da República, os 23 membros daquele Conselho vão também debater a situação dos serviços de inteligência e de segurança do Estado, a segurança pública e os direitos humanos e também o projeto de lei de segurança nacional. Esta é a segunda reunião ordinária do Conselho de Segurança Nacional, que, entre outros, tem como membros responsáveis dos órgãos de soberania e de justiça, ministros e chefes militares, das Forças Armadas de Segurança e também dos serviços de inteligência. O encontro acontece logo após o regresso do presidente João Lourenço de Nova Iorque, onde participou na Assembleia Geral da ONU, evento que debateu muito a questão dos golpes de Estado e tentativas de mudanças constitucionais, especialmente em África. Se a reunião terminar ainda neste serviço noticioso, iremos trazer mais detalhes. Continuando, agora falamos da economia. O Fundo Soberano de Angola, que em 2017 tinha um investimento líquido avaliado em 5 milhões de dólares, tem agora um investimento de apenas 1,5 mil milhões de dólares. O investimento de 2017 era de 5 mil milhões de dólares e agora 1,5 mil milhões de dólares. Assim está correto. Analistas consideram que o Fundo Soberano foi desvirtuado do fim para o qual foi criado. O Executivo, por seu lado, justifica a quebra com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Manuel José tem a reportagem.
Criado há mais de 10 anos pelo então Executivo de José Eduardo dos Santos, com um capital líquido de 5 mil milhões de dólares, o Fundo Soberano foi abalado com um escândalo de corrupção envolvendo os seus principais gestores, José Filomeno dos Santos, filho do então Presidente da República. Desde então, pouco ou quase nada se diz dos investimentos deste fundo, criado para salvaguardar as gerações futuras. O economista e coordenador do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola, Heitor Carvalho, fala de perda de expressão total do Fundo Soberano.
Perdeu toda a expressão. Tinha lá 5 mil milhões e agora tem 1,5. Foi desbaratado. O Fundo Soberano supostamente era garantia da partilha dos benefícios do petróleo com as gerações futuras. Não estava disponível para qualquer utilização pela geração presente. Felizmente desvirtuaram o Fundo Soberano completamente. O que é que vamos fazer?
O valor que tinha o Fundo Soberano foi descaminhado para fins fora do seu objetivo, que nem a Assembleia Nacional tomou conhecimento, diz o economista e deputado David Kisadila.
Este dinheiro foi transferido para o PIN, para ser usado sem anuência, mesmo até do Parlamento. Não há uma prestação de conta que possa nos garantir que este valor está sendo utilizado na totalidade. Enviou-se automaticamente os objetivos daquilo que se criou para o Fundo Soberano. Deixou de existir.
Carlos Alberto Lopes, o atual PCA do Fundo Soberano de Angola, disse recentemente, citado pela mídia nacional, que houve uma quebra no investimento o ano passado, que se deveu mais ao impacto do conflito Rússia-Ucrânia. O presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, José Severino, é da opinião que deve haver mais transparência do que aquela que existe hoje com o Fundo Soberano.
É para que é que tem servido o Fundo Soberano? Ao abrigo daquilo que é a legislação, é preciso que haja apresentação de contas. Não conhecemos, nós precisaríamos até do Fundo Soberano para apoiar a microeconomia. É preciso mais exposição pública, mais relatórios.
O jurista e especialista em finanças públicas e antigo deputado da Assembleia Nacional, Lindo Bernardo Tito, explica como o Fundo Soberano abandonou o seu verdadeiro objetivo.
O fundo começou a pagar despesas correntes, o fundo começou a ser utilizado para campanhas eleitorais, para conveniências políticas e acabaram por desvirtuar completamente o objeto da criação do Fundo Soberano.
O economista Nathaniel Fernandes considera que o Fundo Soberano de Angola
existe legalmente, mas é um fundo sem fundo neste momento, praticamente.
O fundo devia ter mecanismos que impedissem a retirada abrupta de dinheiro só por vontade de fazer um programa, por exemplo, como o PIN ou qualquer outro programa.
Tentativas para ouvir alguém da direção do Fundo Soberano Angolano redundaram em fracasso. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Continuamos em Luanda, como a Voz da América noticiou na semana passada a morte de um cidadão de 25 anos de idade por falta de atendimento médico à porta do Hospital Américo Boa Vida provocou muitas reações. Da família a acusar o hospital, da UNITA a pedir a demissão da Ministra da Saúde e do diretor do hospital, do MPLA a solidarizar-se com a família da vítima. O Sindicato dos Médicos fala das razões das inúmeras mortes nos hospitais e aponta o dedo ao governo. Coque Mucuta.
O médico detido por suposto cometimento de crime de negligência foi apresentado ao Ministério Público, tendo sido aplicada uma medida cautelar e restituída à liberdade, segundo o porta-voz do SIC, Manuela Laiua. Entretanto, o profissional apresentou-se esta segunda-feira no Gabinete de Inspeção Geral do Ministério da Saúde, acompanhado pelo presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, Adriano Manuel. Em entrevista à Voz da América, no final da audiência, Adriano Manuel disse que o seu colega goza de boa saúde e que o médico é apenas um bode expiatório, uma vez que, na data dos factos, nem manteve contato com o paciente.
Estamos em fase de inquérito, não é verdade? Vamos ver o que o inquérito vai dar. Existem questões do ponto de vista de fundo, do ponto de vista de inquérito, que não é bom nós abordarmos ainda nisto, porque é um inquérito e ficou combinado com a equipe de inquérito, bem como as testemunhas, que situações dessa natureza, por enquanto, que não vazem a comunicação social.
O próprio médico é que ele nem sequer viu o doente, eu repito, o médico disse que não teve contacto com o doente. Teve sim contacto com a família do doente, não teve contacto com o doente.
Para Adriano Manuel, as centenas de mortes que se registram nas portas dos hospitais do país deviam ser evitadas e isso não acontece pelas más condições das unidades hospitalares com um único culpado.
Todas as mortes que acontecem nos nossos hospitais evitáveis, pessoas que vêm com malária, pessoas com febre tifoide e outras doenças que podiam ser evitadas, que constituem, sem sombra de dúvida, grande parte das pessoas que morrem nas nossas instituições, só tem um culpado: Ministério da Saúde, Governo de Angola.
Recorda-se que o MPLA lamentou o sucedido e endereçou à família lutada os mais sinceros sentimentos de pesar por essa dura perda. Entretanto, a UNITA mostra-se indignada com a morte à entrada do Hospital Angolano e pede a demissão da Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta. Sabe-se também que a equipa médica do Hospital Américo Boa Vida, em Luanda, está suspensa na sequência da morte do jovem de 25 anos à porta daquela unidade hospitalar por suposta negligência médica. Coque Mucuta, Luanda.
De Luanda vamos para Benguela. Dezenas de famílias desenterraram arroz com o prazo de validade vencido na lixeira situada no bairro Atira, arredores da capital daquela província, numa correria associada à situação de fome e miséria. Indiferentes a problemas de saúde, como avento o Instituto de Defesa do Consumidor, homens, mulheres e crianças deslocaram-se à chamada lixeira controlada há já uma semana ao encontro de sacos de arroz descartados por uma empresa do ramo alimentar. João Marcos tem a reportagem.
Para contornar a ação policial, houve quem tivesse pernoitado no bairro Atira, no sentido de conseguir o arroz, o produto mais referenciado por angolanos que expressam desagrado face à alta dos alimentos. Carlos Manuel conta que a correria começou pouco depois da saída do caminhão que deixou o produto.
Uma máquina, uma escavadora, foi procurada, 25 sacos.
Aqueles grandes?
Aqueles grandes, sim. Parece que foram, só passou uns 30 ou 40 minutos. A população deste bairro aqui começaram a cavar, chegando com o material.
Quando vinha a polícia, chutou a população. Quando a polícia vai, eles voltaram de novo.
Mano, e amanheceram aqui. Que até hoje sempre já tem pessoas a cavar.
Haverá ainda gente à procura, mas há já muito arroz consumido.
O arroz está bom. Até esse saco aí, todo arroz é limpo, porque encontramos o saco, ainda não furaram, o saco está rico. Está bom, está limpo. Para consumir, já provamos lá, é bom arroz. Se o Estado deveria só resolver, que quando está vendo que é assim, chama a população para entregar, não botar fora. Está sofrendo.
Somos muitos, estamos a cavar aqui. Okay. As mamães, crianças, todos os papais. Então, nós estamos a tirar, olhando ao céu, a pedir ao Senhor que nos dê a vida, para nada aconteça mal contra as crianças, entre nós mesmo mais velhos. Então, se nós estamos a tirar, estamos a comer.
O diretor do Instituto de Defesa do Consumidor em Benguela, Manuel Furtado, temendo que o mercado informal absorva este arroz, realça que a queima era o ideal, mas assumo que a empresa não pode pagar pela falta de um aterro sanitário na província.
Ela estimava que esta população ia entregar um arroz que já foi para descarte em pouco para o consumo humano. Poderá chegar às crianças, casas, através do mercado informal. Então é um problema que nos próximos dias tem que se haver uma solução imediata ou nas próximas horas, se não podemos aumentar os casos de saúde pública. Essas cheiras controladas, infelizmente, estão ao alcance das moradias da população. Nós, enquanto Estado, temos que criar condições apropriadas para que haja, então, o descarte dessas mercadorias que são consideradas impróprias para o consumo humano.
Há 15 anos que o governo provincial de Benguela, que teve 4 governadores neste período, vem falando em aterros sanitários para os municípios do litoral, mas alegadas limitações financeiras travam a iniciativa. Curioso é que o Orçamento Geral do Estado prevê a construção de lixeiras controladas. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 2080 17.655 kHz, em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe com o nosso retransmissor local. A Voz da América está também na internet na nossa página voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no tablet, no telefone ou no computador, também nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, no YouTube, na plataforma X, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, pode usar o nosso número no WhatsApp, mais um 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América, são 13 horas e 19 minutos aqui na capital americana. As péssimas condições de algumas estradas nacionais em Angola estão a deixar agastados muitos automobilistas de longo curso, especialmente na província da Huila, numa altura em que o governo diz estar em marcha um plano para a reabilitação de vias rodoviárias. Na região, os exemplos apontados pelos utentes são as estradas nacionais 105 e 354, com grande impacto na circulação rodoviária na zona centro e sul do país, maiormente entre as províncias da Huila e Benguela e entre o Uambo e o Huila. Teodoro Albano tem a reportagem.
O condutor de pesado, Felipe Batista, lamenta os riscos a que estão sujeitos com as atuais condições das estradas.
Muitos constrangimentos. Também tem muitos acidentes por causa dos buracos. São muitos buracos grandes em vez de buracos pequenos. Realmente é um problema muito grave.
José Cafoia diz ser triste que os automobilistas estejam obrigados a pagar o imposto de veículos motorizados com poucos reflexos na melhoria das estradas.
Se tivermos com um carro baixo, toda hora começa a bater naqueles buracos, com certeza que também vai diminuir a durabilidade do veículo.
A degradação de estradas em pouco tempo de vida útil é um problema que se coloca na manutenção das vias do país, diz o especialista em obras públicas Jeremias Achimba, para quem era necessário uma outra abordagem.
Por mais boa que tenha sido executada uma determinada via ou uma determinada estrada, ela entrará em desgastes com o tempo, através da falta da manutenção, entrará em desgaste através do clima, através da variação de temperatura, através do tráfego de veículos pesados, que se adotasse uma medida preventiva, de modo a intervirmos periodicamente na manutenção das nossas estradas.
Para fazer face ao problema de manutenção e conservação das estradas em Angola, foi criado em 2015 o Fundo Rodoviário, que até 2017 investira cerca de 10 mil milhões de kwanzas para manutenção de 2.200 quilômetros de estradas nacionais e secundárias no país. Um engenheiro civil especialista em estruturas, Carlos Neto, vê outros desafios na manutenção e conservação das estradas em Angola.
Para começarmos a produzir o betume, que é um derivado do petróleo, infelizmente ainda carece de importação, porque nós temos um consumo muito grande. Daí resultam os atrasos e o preço de venda elevado praticado pelos empreiteiros. E eu sei que existem obras que tiveram paradas exatamente pela escassez desse produto. São alguns desafios, apesar de serem muitos, e essas seriam algumas soluções para contornarmos e termos estradas funcionais e com qualidade.
O ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos dos Santos, anunciou recentemente no Lubango ações para atacar as estradas nacionais.
Nós temos um programa que inicialmente vai começar com algumas ações de conservação, mas que depois, e como eu disse, também dentro do ano 2024, vamos fazer a estrada 105 no seu todo, no sentido sul também.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Abrimos a revista esportiva hoje com futebol feminino. A seleção sénior de futebol de Moçambique disputa hoje a segunda mão da primeira eliminatória de apuramento para o Campeonato Africano de Futebol, CAN 2024, diante do Senegal, novamente em Dakar, depois de ter feito a primeira mão que terminou empatada uma bola também na capital senegalesa. A Federação Moçambicana de Futebol manteve o jogo em Dakar devido à necessidade de proteger a relva do Zimpeto. As Mambas têm de ganhar hoje para poderem passar à fase seguinte. Na sexta-feira, Cabo Verde recebeu e venceu a Libéria por 3-0. O jogo da segunda mão é já amanhã em Monróvia, capital da Libéria. 40 países entraram nas fases classificatórias, sendo que na primeira pré-eliminatória as equipas jogarão duas partidas entre si para que o vencedor se qualifique para a segunda volta, marcada para novembro de 2023. Nesta fase de qualificação, a África do Sul e a Zâmbia, campeã e vice-campeã africanas, ficaram isentas. Por outro lado, a Seleção Nacional Sénior Feminina de Futebol de Angola iniciou também hoje a preparação para a disputa da 11ª edição da Taça COSAFA, a ter lugar de 4 a 15 de outubro em Gauteng, na África do Sul. O combinado angolano figura no Grupo B, ao lado da detentora do título, a Zâmbia, também de Moçambique e Ilhas Comoras. Angola tem estreia marcada para o dia 5. No futebol europeu, no Reino Unido, Manchester City começou rápido com 2 golos ante o Nottingham Forest, mas depois eclipsou, mantendo, no entanto, a vitória e o primeiro lugar na Premier League. Arsenal e Tottenham ficaram no empate, enquanto o Chelsea continua em maus lençóis. Voltou a perder em casa por 1-0 com Aston Villa. Na frente, poucas mexidas. Manchester City continua líder, com 18 pontos, seguido do Liverpool, com 16. Na Espanha, o habitual continua, com Barcelona a liderar com 16 pontos, mas agora tem à perna a surpresa Girona, com os mesmos pontos, depois do clube de Nou Camp ter ido vencer o Osasuna num jogo difícil por 2-1. O Real Madrid mantém-se no terceiro lugar, com menos 2 pontos. No fim de semana também teve um jogo muito difícil frente ao Getafe em casa. Na Holanda, a antiga estrela da seleção laranja e do Milão de Itália, Marco van Basten, pediu que se pare com o futebol no país, devido ao comportamento dos adeptos do Ajax no jogo de ontem frente ao Feyenoord, que levou a partida a ser suspensa aos 55 minutos, após terem sido atirados vários objetos e tochas para o relvado. Parem o futebol profissional na Holanda. Apenas parem, sim. Estou a falar a sério. Esta foi uma ação deliberada. Tem um propósito, é algo que não está certo, lamentou Van Basten. A polícia foi obrigada a usar cavalos para dispersar os adeptos, que continuaram em confrontos. A partida foi suspensa quando o Feyenoord vencia por 3-0. Amanhã em Moçambique arranca a campanha eleitoral para as 6ª eleições autárquicas. O Alfredo Júnior faz aqui uma antevisão das próximas semanas.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições, Carlos Mazzini, apelou à manifestação da maturidade cívica dos moçambicanos durante a campanha eleitoral, que vai prolongar-se até o dia 9 de outubro, ou seja, até 2 dias antes da votação.
A Comissão Nacional de Eleições acredita firmemente que os diversos intervenientes desta campanha eleitoral irão se distanciar de atos de violência política e de incitamento ao ódio.
Segundo os dados apresentados pela CNE, mais de 8,7 milhões de moçambicanos estão inscritos para votar nas 6ª eleições autárquicas, número este que é inferior aos 9,8 milhões de votantes previstos, sendo que destes, 2,8 milhões estão nas províncias da Zambézia e de Nampula. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Ficamos com um pouco de música neste intervalo até o início da segunda hora com Amancio Miguel.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Neste dia 25 de setembro é feriado em Moçambique, é dia das Forças Armadas em destaque. Aliás, o destaque será para dentro de minutos. Na sua companhia, o Al Santos na sonoplastia, o Mariano Bartolomeu na realização. Eu sou o Amêncio Miguel. Agora sim, o destaque nas notícias. Relatório das Nações Unidas revela violações dos direitos humanos pelas tropas da Rússia na Ucrânia. E junta militar no Mali adia eleições previstas para fevereiro, sem marcar nova data. No Egito, também sobre eleições, estas foram marcadas para dezembro. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e na frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor. Acompanhe a Voz da América no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram e no YouTube, bastante para dar a escrever VOA português. No nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. E quando são 13 horas 31 minutos e 35 segundos, as notícias internacionais com o Álvaro Lugier Andrade.
O novo relatório da Comissão de Inquérito das Nações Unidas sobre a Ucrânia documenta um conjunto crescente de provas de crimes de guerra e de possíveis crimes contra a humanidade cometidos pela Rússia na sua guerra contra a Ucrânia. O relatório, apresentado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU nesta segunda-feira, elenca um quadro de violações e abusos generalizados contra a população civil e destruição gratuita e em grande escala de infraestruturas essenciais. A Rússia boicotou os procedimentos e não estava presente na sala para responder a estas acusações. No passado, negou ter visado civis. A junta militar que governa o Mali anunciou hoje o adiamento das eleições presidenciais marcadas para 4 e 18 de fevereiro por razões técnicas, anunciou o porta-voz do governo, Abdoulaye Maiga. Entre as razões estão os problemas relacionados com a adoção este ano de uma nova Constituição e uma revisão das listas eleitorais. Maiga não revelou as novas datas que depois serão anunciadas. Entretanto, o Egito anunciou hoje eleições presidenciais durante 3 dias em dezembro, sendo muito provável que o presidente Abdel Fattah al-Sisi prolongue a sua permanência no poder até 2030. O presidente da Autoridade Nacional de Eleições diz que a votação terá lugar de 10 a 12 de dezembro, com uma segunda volta prevista para 8 a 10 de janeiro, se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos. O procurador-geral da Líbia ordenou hoje a prisão de 8 funcionários como parte da investigação às inundações que deixaram mais de 10 mil mortos até agora. Em comunicado, a procuradoria disse que os funcionários são suspeitos de má gestão e negligência quando trabalhavam nos gabinetes responsáveis pelos recursos hídricos e gestão de barragens. Num comunicado, o gabinete do procurador-geral Al-Siddiq Al-Sur referiu que os procuradores ouviram ontem 7 antigos e atuais funcionários da Autoridade de Recursos Hídricos e da Autoridade de Gestão de Barragens sobre ligações de má gestão, negligência e erros que contribuíram para o desastre. O Ministério do Interior da Rússia disse ter incluído o presidente do Tribunal Penal Internacional, o polaco Piotr Romanski, na lista de pessoas procuradas pela Justiça, sem, no entanto, especificar o motivo. A nota citada pelas agências estatais TASS e RIA Novosti apenas acrescentou que ele é procurado no âmbito de uma investigação criminal e o nome de Romanski já está no portal de dados de pessoas procuradas. O Tribunal Penal Internacional emitiu em março um mandado de captura para o presidente russo Vladimir Putin, a quem acusou de crime de guerra e de deportação forçada de crianças ucranianas. O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, ordenou às forças de segurança do país que se apressem a resgatar as mais de 30 pessoas, incluindo estudantes sequestradas no noroeste do país na passada sexta-feira. Não há justificação moral para cometer crimes tão hediondos contra vítimas inocentes cujo único crime foi procurar educação de qualidade, disse Ajuru Ngelali, porta-voz do presidente nigeriano, num comunicado.
13 horas e 35 minutos aqui em Washington. Vamos agora à reportagem. Na celebração de 24 de setembro, 50 anos de independência da Guiné-Bissau, os membros do partido MADEM G15 não se fizeram presentes e o Lassana Kassamá, em Bissau, foi procurar saber a razão disto.
Contactado pela Voz América, um destacado dirigente do MADEM G15 afirma que prefere não comentar sobre o assunto. Mas uma outra fonte do partido, bem colocada, considerou que a ausência da bancada parlamentar do Movimento para a Alternância Democrática no ato tem a ver com o facto de, citamos, o evento ter assumido um caráter partidário protagonizado pelo PSGC, cujo líder é o presidente do Parlamento. Por isso, preferiu o MADEM G15 assinalar a data com a deposição de coroas de flores junto à estátua da Mirka Cabral, situada na Avenida Principal em Bissau, adiantou a fonte. Se é uma coincidência ou não, Satu Camará, vice-presidente do Movimento para a Alternância Democrática, disse ontem na ocasião que um grupinho de pessoas não pôde apropriar-se da história de luta de libertação nacional.
Este não é um dia de cambalacho, não é um dia de gozar com as pessoas, não é um dia de pensar que um grupinho de indivíduos pode apoderar-se da história de luta de libertação nacional.
E tirando uma DMG 15, todas as formações políticas, com assento parlamentar, nomeadamente PA e Terra Arranca, o PRS e o APU-PDGB, do antigo primeiro-ministro Nuno Gomes Avião, estiveram presentes em Lugajol para assinalar a data da independência nacional e o ato constituinte da Assembleia Nacional Popular há 50 anos, respectivamente. O jurista e analista político Luís PT defende que não há como descolar o PSGC da história da Guiné-Bissau.
O PSGC era, na altura, uma força política armada que, entretanto, lutou pela independência da Guiné-Bissau. Se nós queremos agora descolar dessa parte da história, é esquecer completamente aquilo que foi a luta da libertação nacional e, na verdade, o que acontece é que, nesta altura da nossa fase de história e democracia, ainda dentro do MADEM G15, há pessoas que participaram da luta pela independência da Guiné-Bissau, como também há pessoas que estiveram na luta da libertação que estão noutros partidos políticos. Se se tratar da história, se se tratar da independência da Guiné-Bissau, nós não podemos, pelo facto das questões políticas, rejeitar essa parte da história.
François Dias, também jurista e analista político, declarou não compreender a razão do protesto por parte do MADEM G15.
É que o PSGC, desde a independência da Guiné-Bissau e particularmente com o multipartidarismo, nunca deixou de promover uma manifestação eufórica dessa data, quase que fazendo uma ideia de ser o portador da legitimidade sobre essa comemoração.
E quem também esteve ausente no alto é o Presidente da República, mas é porque se encontra fora do país. Contudo, numa mensagem gravada, o chefe de Estado guineense afirma que os 50 anos da independência nacional têm de contemplar também um momento de reflexão, que ainda assim enfatizou a projeção externa da Guiné-Bissau durante o seu mandato. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. De Bissau, vamos a Maputo. Inicia nesta terça-feira, que é amanhã, 26 de setembro, a campanha eleitoral rumo às sextas eleições autárquicas em Moçambique, que terão a participação de 21 partidos ou organizações da sociedade civil que vão pedir o voto a cerca de 9 milhões de eleitores inscritos nas 65 autarquias locais. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, Dom Carlos Matzinha, apelou à observância dos princípios democráticos. O Alfredo Júnior tem detalhes sobre a participação de partidos políticos nesta votação.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições, Carlos Matzinha, apelou à manifestação da maturidade cívica dos moçambicanos durante a campanha eleitoral, que vai prolongar-se até o dia 9 de outubro, ou seja, até dois dias antes da votação.
A Comissão Nacional de Eleições acredita firmemente que os diversos intervenientes desta campanha eleitoral irão se distanciar de atos de violência política e de incitamento ao ódio.
Segundo os dados apresentados pela CNE, mais de 8,7 milhões de moçambicanos estão inscritos para votar nas sextas eleições autárquicas, número este que é inferior aos 9,8 milhões de votantes previstos, sendo que destes, 2,8 milhões estão nas províncias da Zambézia e de Nampula, de onde também chegam apelos para uma campanha ordeira, vindos da secretária de Estado da Zambézia, Cristina Mafume.
Há espaço para cada partido político poder colocar o seu manifesto. Queremos, mais uma vez, apelar à nossa população de idade litoral ou que completam 18 anos até a realização das eleições no dia 11 de outubro, para que nessa data se dirijam aos postos de recenseamento onde cada um se recenseou para poder realizar o seu direito cívico.
Nas sextas eleições autárquicas de 11 de outubro, constam 11.572 candidatos a membros da Assembleia Municipal, dos quais apenas 3.797 são mulheres em todas as 65 autarquias locais, incluindo em 12 novos municípios, que se juntam aos 53 já existentes, tal é o caso de Romuini, na província de Inhambane, onde Azarias Xavier espera que a campanha seja uma celebração da democracia em Moçambique.
Deixando de lado as nossas diferenças políticas.
As previsões do custo das eleições foram atualizadas em alta, saindo dos 3,2 mil milhões de meticais para 14 milhões. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuamos em Moçambique e agora vamos ao encontro do Francisco Júnior, que reporta que as unidades especiais das Forças Armadas Moçambicanas, treinadas por peritos da União Europeia, terão contribuído, ou melhor, contribuem na luta contra o terrorismo na província de Cabo Delgado. O Francisco Júnior conversou com o comodoro fuzileiro português Rogério Paulo Figueira Martins, que liderou a missão de treino da União Europeia.
O comodoro fuzileiro português, Rogério de Brito, que até aos últimos dias era o líder da missão de treino da União Europeia em Moçambique, diz que os militares da GFA da IEM, que estão a ser formados, são forças muito bem preparadas e com um comportamento muito acima da média, podendo ser comparadas às dos melhores exércitos do mundo desenvolvido.
No futuro, quando, felizmente, esperando que o combate ao terrorismo termine em Cabo Delgado, estas forças poderão, de facto, ser projetadas para outros cenários e, como digo, integrar forças conjuntas e combinadas de outros países, no âmbito da SAMIM, no âmbito de outras organizações, das Nações Unidas, o que for. Mas isso será uma decisão naturalmente política e uma decisão de Moçambique.
O comodoro fuzileiro português, Rogério de Brito, diz que estas unidades especiais da GFA da IEM estão também a ser bem equipadas, mas chama a atenção. É preciso mais meios para as Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
Vou dar exemplo às dificuldades que nós sentimos muitas vezes no campo de treino, de ter as condições para poder treinar e, portanto, outra área que eu sinto que há de facto alguma fragilidade são a inexistência de meios aéreos suficientes. Estamos a treinar forças de reação rápida. Estas forças são de reação rápida e, portanto, se tiverem uma capacidade de projeção por via aérea, e estou a falar em particular de helicópteros, isso ajudaria muito, por exemplo, a serem colocadas nas áreas onde poderiam rapidamente ser emprego.
O ex-comandante da missão de treino da União Europeia em Moçambique afirma que o combate está a ser feito com muito sucesso, mas não arrisca dizer quando é que será possível acabar com o terrorismo em Cabo Delgado. O seu sucessor no cargo, o brigadeiro-general João Carlos Gonçalves, antigo piloto de F-16 da Força Aérea Portuguesa, também não faz prognósticos, mas disse à Voz da América que o tipo de conflito que flagela o norte de Moçambique não pode ter só uma solução militar.
Temos de trabalhar ao nível das populações, nós percebermos melhor as populações, tem que se trabalhar ao nível económico, social e de investimento para que seja uma solução global e não pontual. Militarmente podemos fazer muita coisa, mas enquanto não resolvermos todos os problemas que afetam a sociedade e que preocupam a sociedade, isso não será resolvido.
A mesma perspectiva tem também Jorge Farrão, o reitor da Universidade Pedagógica de Maputo.
Então, eu vou hoje usar a força e dei cabo de todos os insurgentes. Zero de insurgentes. Mas eu continuo a ter um problema alimentar, continuo a ter um problema de sobrevivência, continuo a ter um problema de saúde, um problema de escola, de educação, de transportes. E tudo isto em cadeia reacende a chama de desprivilégio, de descaso, de desconforto. Então termino uma guerra e em sucessão eu crio outros tipos de guerra. Agora, é preciso investir e é a única forma que nós temos de resolver. É preciso investir para que as pessoas se sintam primeiro valorizadas, sintam que o recurso que a sua terra tem é usado para si, os beneficia e que depois estamos a ser tratados como moçambicanos de qualquer outro lugar.
Os ataques terroristas em Cabo Delgado iniciaram em outubro de 2017, já provocaram mais de 1 milhão de deslocados e a morte de cerca de 4 mil pessoas. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco, de Maputo. Agora para São Tomé e Príncipe, onde o primeiro-ministro admite nesta segunda-feira a hipótese de uma remodelação governamental. Tal sucede 12 meses após as eleições em que o seu partido, o ADI, liderado neste caso por Patrício Trovoada, venceu com maioria absoluta. O Oscar Medeiros diz que as pessoas trazem um balanço que não é de todo positivo. Oscar.
Os santomenses mostram-se divididos.
Eu não vejo grandes motivações para toda a população. Nós estamos a ver toda a pessoa viajar, a ir-se embora, desanimado ou não, a procurar melhor prosperidade. É o que estou a ver em país.
No meio das incertezas, há quem ainda mantém viva a esperança depositada no líder da ADI.
E eu estou a gostar de tudo isso que ele está a fazer, ele tem mais para o projeto a fazer. Tudo não é com pressa, tudo é leve-leve. O homem sabe o que é que ele está a fazer na vida de Santo Tomé e Príncipe. Não vamos ter pressa. Leve-leve as coisas vão andar.
Um ano depois das eleições legislativas, a maioria dos santomenses mantém as mesmas reclamações.
Precisamos de oportunidades, trabalho. Santomense não é preguiçoso. Precisa de trabalho. Precisa de alimentar. Precisa tratar saúde.
O primeiro-ministro e líder do partido que venceu as eleições diz que nem tudo ficou por fazer.
Tem havido reformas, tem havido uma grande ofensiva a nível internacional, tem havido negociações com a FMI para a assinatura do novo acordo. Eu penso que depois nós ultrapassamos isso tudo, é evidente que dias melhores vão aparecer.
Patrício Trovoada garante que a primeira melhoria será no setor energético.
Já melhorou-se um bocadinho a energia em Santo Tomé e Príncipe. Dentro do mês, em relação àquilo que é a oferta de energia, vamos aumentar a oferta de quase 40% dentro do mês. Nós temos consciência, os nossos parceiros, o FMI e o Banco Mundial, nomeadamente, temos consciência que um dos cancros, eu diria, da macroeconomia santomense é o setor energético. E esse setor está a ser sanado e vai ser sanado.
Um ano depois das eleições, o líder da ADI admitiu a hipótese de uma remodelação governamental e enviou recados para o interior do partido.
Muitas vezes há pessoas que, com a alternância democrática, só vêem a alternância a nível do seu umbigo. É o job for the boys, mas não é isso que interessa. O que interessa é a mobilização de todos aqueles que estão ao serviço do público e dos santomenses, não é? Para que se transforme o país. E eu não perdi o foco, não perdi o foco. E eu quero que a maioria daqueles que estão empenhados, têm a responsabilidade de traduzir em factos e de implementar o programa que nós apresentamos aos santomenses e que os santomenses deram-nos para tal a confiança, eu quero que eles estejam plenamente engajados. É por isso que haverá uma avaliação, certamente.
Para o analista político Danilo Salvaterra, não é tão já que haverá melhorias no país.
Porque a governação começou da pior maneira, com os acontecimentos de 25 de novembro, o que dificultou e dificultaria qualquer governo em funções, toda a manobra para angariar os apoios com vista a estruturar o país.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Aqui nos Estados Unidos, uma procuradora da Geórgia parece pronta para apresentar o seu caso contra o ex-presidente Donald Trump diante de um grande júri nesta semana. Apesar das rígidas medidas de segurança, algumas autoridades estão preocupadas com o facto de que a violência possa acompanhar uma possível quarta acusação de Trump por interferência nas eleições. Mayra Lassalette.
Em menos de uma semana, o governo dos Estados Unidos da América vai fechar se o Congresso não conseguir chegar a acordos sobre os projetos de lei de despesas que até agora expuseram as divisões dentro do Partido Republicano. Um grupo de conservadores de ultradireita ameaçou amotinar-se contra e destituir o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, na sequência de um compromisso de despesa entre ele e o presidente Joe Biden no início deste ano para evitar o incumprimento da dívida do país. O secretário dos Transportes dos Estados Unidos, Pete Buttigieg, falou sobre isso no programa This Week da ABC.
Isso deve-se ao facto de os republicanos no Capitólio nem sequer conseguirem chegar a acordo entre si. E lembrem-se, Kevin McCarthy, o presidente da Câmara McCarthy e o presidente Biden fizeram um acordo. E esse acordo foi difícil para todas as partes, francamente. Foi para o nosso departamento. Significou cortar em algumas coisas que queríamos fazer, alguns fundos que íamos usar para melhorar estradas, pontes e aeroportos, mas aceitamos isso porque foi o acordo que foi feito no início deste ano e agora tudo o que estamos a fazer é pedir-lhes que cumpram esse acordo.
Esse mesmo grupo de republicanos, que são membros do partido que controla a Câmara dos Representantes, quer cortes profundos nas despesas internas, bem como no apoio dos Estados Unidos à Ucrânia na atual guerra contra a invasora Rússia. O presidente Joe Biden recebeu na semana passada o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na Casa Branca, depois de os dois terem falado na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Biden prometeu um apoio contínuo e inabalável à Ucrânia. O presidente Biden falou na US Network Pool para a Associated Press.
O povo da Ucrânia está preparado para a luta que se avizinha e os Estados Unidos vão continuar a apoiar-vos.
McCarthy deixou 300 milhões de dólares de financiamento para a Ucrânia num projeto de lei sobre gastos com a defesa que está a ser discutido na Câmara dos Representantes. É algo que dificilmente agradará ao seu flanco de extrema-direita. O deputado republicano Mike Turner falou ao programa This Week da ABC.
Eu estarei com Kevin McCarthy em qualquer dia e certamente ainda temos muito tempo pela frente. Mas ele está numa posição muito difícil porque os resistentes continuam a dizer a Kevin McCarthy não traga projetos de lei bipartidários para o plenário. Não queremos que use os votos dos democratas para tentar evitar um encerramento. Mas eles estão a usar os votos dos democratas para tentar provocar um encerramento. E estes indivíduos, esses resistentes republicanos, estão a votar com Nancy Pelosi contra os projetos de lei republicanos que foram apresentados.
O partido de McCarthy detém uma magra maioria na Câmara. Mesmo apenas 5 desertores republicanos são suficientes para fazer descarrilar qualquer legislação que a maioria tente aprovar. Os legisladores, que passaram o fim de semana fora de Washington, regressam na terça-feira para tentar novamente evitar o encerramento do governo, que ocorrerá à meia-noite e um do dia 1 de outubro, se os legisladores não conseguirem chegar a acordo, nem sequer sobre uma proposta de financiamento a curto prazo. O encerramento do governo, vulgo shutdown, resulta do desacordo no Congresso que impossibilita a aprovação do orçamento. O ano fiscal nos Estados Unidos termina a 30 de setembro, o que significa que neste momento não existe orçamento para o novo ano fiscal, que começa a 1 de outubro. Normalmente esse desacordo é entre os dois partidos diferentes. O que há de novo, neste caso, é que o desentendimento é entre congressistas do mesmo partido, o Partido Republicano. Uma das consequências do encerramento do governo é o não pagamento de salários a funcionários do governo federal, bem como a suspensão de execução de investimentos federais durante o período de encerramento.
Obrigado, Mara Lassalete, falando aqui do facto do governo dos Estados Unidos estar a menos de uma semana para uma eventual paralisação se a Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, não conseguir unir-se em torno de uma dúzia de projetos de lei sobre despesas que até agora dividem o partido. Uma notícia que aqui apresentamos depois de um trocadilho pelo facto, as minhas sinceras desculpas, falando aqui do caso da Procuradora da Geórgia, um caso de há semanas atrás. 13 horas e 55 minutos. Novas sanções americanas anunciadas na sexta-feira terão como alvo um grupo adicional de haitianos ligados à violência de gangues que desestabiliza o país caribenho assolado pela crise.
Em entrevista exclusiva à Voz da América, na sexta-feira, Barbara Feinstein, vice-secretária de Estado adjunta dos Estados Unidos para os Assuntos Caribenhos e o Haiti, anunciou novas sanções contra os haitianos responsáveis pela desestabilização do país.
O secretário Blinken também anunciou a designação para restrições de vistos a mais 5 indivíduos. Isto faz parte da nossa política mais ampla de tentar promover a responsabilização no Haiti para aqueles indivíduos que estão a apoiar gangues e a desestabilizar a situação.
Entretanto, no seu discurso perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, o primeiro-ministro haitiano, Ariel Henry, reiterou o seu apelo urgente a uma força multinacional para ajudar a Polícia Nacional do Haiti a combater a violência dos gangues.
A vida cotidiana dos haitianos é dolorosa. É por isso que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tem o poder e a autoridade, deve agir urgentemente para autorizar o envio de uma missão multinacional para restabelecer a segurança, composta por milícias e militares que nos ajudem a combater as gangues e estabelecer a ordem.
Enquanto Henry se reunia com líderes estrangeiros à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque para discutir a crise de segurança do Haiti, o poderoso líder de gangue Jim Cherizier saía às ruas da capital do Haiti, Port-au-Prince, para o avisar.
Hoje estamos a lançar uma batalha contra o primeiro-ministro Ariel Henry. Como dissemos anteriormente, estamos a pedir aos haitianos que se mobilizem, que se juntem a nós nas ruas, porque a verdadeira luta será travada com armas.
A situação de segurança no Haiti e o seu apelo por uma força multinacional para ajudar a combater os gangues foi um tema central na Assembleia Geral da ONU esta semana. O presidente Joe Biden instou o Conselho de Segurança a agir rapidamente.
Apelo ao Conselho de Segurança para que autorize esta missão agora. O povo do Haiti não pode esperar muito mais.
O Quênia manifestou a sua disponibilidade para liderar a força, que será composta por elementos da polícia e alguns militares.
O Quênia está pronto para desempenhar plenamente o seu papel e juntar-se a uma coligação de outras nações de boa vontade, e são muitas, como um grande amigo e verdadeiro irmão do Haiti.
Mas em Port-au-Prince, a ativista dos direitos humanos, Rosie August, mostrava-se apreensiva.
Já houve várias missões enviadas ao Haiti no passado. Acreditamos que elas sempre deixaram um gosto amargo nas nossas bocas depois de partirem.
August citou a epidemia de cólera, as execuções sumárias, a violação de crianças e o tráfico sexual que prevaleceram durante a missão de paz da ONU no Haiti em 2004. Apesar da condenação por parte das organizações haitianas dos direitos humanos, os abusos ficaram em grande parte impunes. Em Nova York, Feinstein disse à Voz da América que as autoridades americanas reconhecem os erros do passado.
Estamos pessoalmente empenhados no seu sucesso, em aprender as lições das missões anteriores.
Os Estados Unidos pretendem apresentar uma resolução autorizando a missão liderada pelo Quênia no Haiti já na próxima semana. Enquanto isso, o secretário de Estado, Antony Blinken, anunciou sexta-feira que os Estados Unidos estão a fornecer ao Haiti mais de 10 milhões de dólares em assistência para a Polícia Nacional Haitiana.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
E assim chegamos ao final desta segunda parte. Na sua companhia, o Mariano Bartolomeu e eu, Amancio Miguel. Dentro de instantes, voltamos para a terceira e última página, continuação de Boa Escuta. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, D.C. São 14 horas desta segunda-feira, 25 de setembro de 2023. Mariano Bartolomeu realiza, apresenta a Mãe Miguel. Boa escuta. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet www.voaportugues.com, as nossas notícias em texto, áudio e vídeo e também as nossas stories estão disponíveis no Facebook, no X, que era Twitter, no Instagram e também no YouTube. Bastante para tal escrever VOA Português. E o nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. Nas notícias, relatório das Nações Unidas revela violações de direitos humanos pelas tropas da Rússia na Ucrânia. Junta Militar de Mali adia eleições previstas para fevereiro, sem marcar, contudo, nova data. E no Egito, as eleições, essas foram marcadas para dezembro. O primeiro-ministro de Cabo Verde diz que a democracia e o respeito pelas aspirações dos povos são a receita para evitar golpes e mudanças constitucionais. Campanha eleitoral para as autárquicas arranca amanhã em Moçambique. A Guiné-Bissau celebrou ontem, dia 24, os seus 50 anos de independência. Da incerteza à esperança de uma vida melhor, os guinenses opinam sobre os sinais positivos e negativos de um país que tem procurado a estabilidade. O Lassana Kassamá é que foi à rua e ouviu várias vozes de cidadãos.
A avaliação que eu faço de 50 anos de independência da Guiné-Bissau é positiva, não é? Apesar de existir alguns aspectos negativos, porque realmente os objetivos, não é, que nortearam a luta pela independência de Guiné-Bissau não foram totalmente alcançados. Conseguiu-se fazer um progresso gigantesco em vários aspectos que, antes da luta de libertação nacional, período colonial, as pessoas estavam numa situação muito, muito, muito difícil, né? Do ponto de vista até de direitos humanos, no seu aspecto geral.
Eu, enquanto cidadã guinense, avalio positivamente, porque na realidade em que eu cresci, quando eu era mais criança, eu via, às vezes nós não tínhamos corrente elétrica, então, de acordo com o decorrer de alguns anos, nós agora temos corrente elétrica, temos mais hospitais disponíveis para as pessoas. E eu acho que o que se deve apoiar neste ano, ou neste tempo, é a educação. Porque às vezes temos greves e tudo mais. Eu digo que o governo deveria apoiar a educação mais. Mas as outras áreas eu acho que tudo está indo bem por enquanto. Porque nós não podemos também querer iniciar de cima para baixo. Normalmente devemos iniciar de baixo para cima. Eu acho também que a população deveria contribuir para que isso seja uma realidade.
Olhando pela trajetória da Guiné-Bissau desde 73 até hoje, eu posso dizer que a gente falhou-se nesse segundo objetivo, nesse programa maior, porque o país passou-se pelas crises, que em cada uma dessas crises contribuiu na situação do país que nós temos hoje. Hoje temos um país que tem estruturas estatais muito fraco, onde os serviços prestados pelo próprio Estado deixam muito a desejar. Hospitais públicos enfrentam graves problemas.
Formalmente temos Estado, mas aquilo que nós podemos falar do ponto de vista prático, há uma ausência do Estado. Não há presença da autoridade. Não é? Nós não sentimos a autoridade, sentimos a força de quem governa. Mas o Estado não é uma pessoa individual, não é? O Estado ainda que seja uma pessoa coletiva, mas é uma pessoa fictícia, não é? Porque ninguém pode dizer que o fulano é o Estado.
O que não se conseguiu foi o almejado desenvolvimento, não é? Porque não era só libertar o país, criar um Estado, ter símbolos nacionais que representam, identificam um Estado, mas também criar condições reais para o desenvolvimento do nosso povo. Isto não foi conseguido.
Um país com esses, com os pilares de desenvolvimento frágil, com certeza esse país ainda perdeu-se pelo caminho. Então, o que eu acho é que nós guineenses, temos que pensar, esses 50 anos de independência têm que servir de reflexão. Que país nós queremos?
A opinião de guineenses ouvidos em Bissau por Lassana Kassamá, isto por ocasião dos 50 anos de independência deste país, celebração essa que foi ontem, 24 de setembro. Vamos continuar e agora vamos a Moçambique. Arranca amanhã a campanha eleitoral para as sextas eleições autárquicas, que deverão ter a participação de 21 partidos e organizações da sociedade civil. Há 8 milhões e 700 mil eleitores inscritos nas 65 autarquias. O Alfredo Júnior tem os pormenores.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições, Carlos Mazzini, apelou à manifestação da maturidade cívica dos moçambicanos durante a campanha eleitoral, que vai prolongar-se até o dia 9 de outubro, ou seja, até dois dias antes da votação.
A Comissão Nacional de Eleições acredita firmemente que os diversos intervenientes desta campanha eleitoral irão se distanciar de atos de violência política e de incitamento ao ódio.
Segundo os dados apresentados pela CNE, mais de 8,7 milhões de moçambicanos estão inscritos para votar nas sextas eleições autárquicas, número este que é inferior aos 9,8 milhões de votantes previstos, sendo que destes, 2,8 milhões estão nas províncias da Zambézia e de Nampula, de onde também chegam apelos para uma campanha ordeira, vindos da secretária de Estado da Zambézia, Cristina Mafume.
Há espaço para cada partido político poder colocar o seu manifesto. Queremos, mais uma vez, apelar à nossa população de idade eleitoral ou que completam 18 anos até a realização das eleições no dia 11 de outubro, para que nessa data se dirijam aos postos de recenseamento onde cada um se recenseou para poder realizar o seu direito cívico.
Nas sextas eleições autárquicas de 11 de outubro, constam 11.572 candidatos a membros da Assembleia Municipal, dos quais apenas 3.797 são mulheres em todas as 65 autarquias locais, incluindo em 12 novos municípios, que se juntam aos 53 já existentes, tal é o caso de Rumuini, na província de Inhambane, onde as Arias de Xavier espera que a campanha seja uma celebração da democracia em Moçambique.
Deixando de lado as nossas diferenças políticas.
As previsões do custo das eleições foram atualizadas em alta, saindo dos 3,2 mil milhões de meticais para 14 milhões. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. Ao intervir sábado na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova Iorque, o primeiro-ministro de Cabo Verde fez uma forte defesa de democracia liberal constitucional, condenou os golpes de Estado em África e apontou que o descaso entre os cidadãos e o poder político quanto ao funcionamento da democracia é uma oportunidade. Ulisses Correia Silva, em conversa com o meu colega Álvaro Lugero Andrade, aborda assuntos de política interna, mas no início da conversa os dois falam da essência das intervenções nas Nações Unidas.
Olha, nós defendemos que a questão da democracia deve ser colocada na agenda com a mesma força com que se discute assuntos como financiamentos, como outras matérias de âmbito global. Se isso for feito, estaremos em condições de fazer ações de prevenção, porque depois das coisas acontecerem, torna-se muito mais difícil fazer a pacificação, encontrar os melhores mecanismos da normalização da situação que nós estamos a viver, por exemplo, em relação à África. Isso quer dizer que o estudo da Afrobarómetro também é muito claro. Por um lado, demonstra que os africanos preferem a democracia, do outro lado, muitos estão descontentes com a qualidade da democracia. Então, a única solução é mais democracia, melhores condições institucionais para que as eleições reflitam, de facto, a vontade popular, maior confiança dos atores políticos nos seus sistemas judiciais para que, em situações de ter que dirimir conflitos, nomeadamente eleitorais, possa ser esse órgão de confiança institucional a resolver, que a liberdade de imprensa seja, de facto, um fator de pluralismo, vozes que sejam discordantes, mas possam ser ouvidas, para evitar que, não existindo esses mecanismos, ou sendo esses mecanismos muito frágeis, se volte para o outro lado, que é tentar alcançar o poder por via do golpe de Estado. Por outro lado, garantir também que as governações produzam resultados, porque quando a pobreza extrema atinge níveis insuportáveis, cria ambientes muito propícios para que as situações de disrupção do sistema de poder, do sistema institucional, aconteçam. Eu quero, com isso, dizer que, quer relativamente às Nações Unidas, quer relativamente às organizações regionais como a CDO e outras, colocar esta questão da democracia, discuti-la abertamente. Nós vamos realizar, por exemplo, no dia 27 de novembro, em Cabo Verde, uma conferência sobre a democracia no século XXI, onde vamos ter presente diversas individualidades da Europa, da África, da nossa sub-região, dos Estados Unidos, do Brasil, da Ásia, discutir estas questões. Porque são questões de natureza política e muitas delas mexem com questões de soberania. E se não forem discutidas, se não for assumir de facto que a solução tem que ser mais democracia, melhores instituições, maior participação cidadã, estaremos sempre com este problema aqui de disrupção dos poderes. Em segundo lugar, nós fizemos e pusemos tónica na necessidade que o próprio secretário-geral das Nações Unidas tem repetido várias vezes, de uma nova arquitetura internacional que possa refletir aquilo também que deve ser o peso e a relevância da África em algumas instituições. O Conselho de Segurança e as instituições financeiras internacionais, nesse caso as instituições do Bretton Woods, estamos a falar do Banco Mundial, do Grupo Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, para que a voz, mas também a influência e a capacidade de influenciar a decisão africana esteja presente. Por outro lado, nós fizemos e continuamos a fazer um forte apelo para que os CIDs sejam finalmente considerados como uma organização que reflete condições muito específicas, muito diferentes. Estamos a falar das ilhas, que são muito diferentes dos países continentais e que têm as suas vulnerabilidades. E com o índice multidimensional, da vulnerabilidade multidimensional, estaremos a criar um instrumento que poderá ser forte, sob pena de se continuar a falar sobre especificidades sem consequência. É preciso dar este passo. E fazer também com que os CIDs tenham também representação nessas entidades que eu falei, nomeadamente no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial, com maior presença e maior representatividade.
Antes de irmos a outras agendas que teve aí em Nova Iorque, nomeadamente o Fórum para a Atração de Investimentos para Cabo Verde, eu agradecia ter um comentário seu sobre essa questão de África, dos golpes de Estado. Há 60 anos, a maioria dos países lusófonos são menos tempo, mas a maioria dos países africanos tem quase 60 anos de independência e já se mudaram de regime, já se mudaram de governos e a sociedade civil continua a dizer que não é ouvida, não é tida em conta. Enquanto isso, há uma elite cada vez que se enriquece, essa elite sempre está próxima aos governos. Como dar a volta ao texto?
Olha, primeiro, a parte institucional. Tem que haver confiança nas instituições. Repare, se você tiver um sistema eleitoral credível, em que o poder e a oposição confiam, em que os cidadãos confiam, é um instrumento preventivo de que a voz do povo e aquilo que é a sua opção livre é depois respeitada. Isso retira margem de manobra para utilizar outros argumentos de acesso ao poder. Depois é preciso também que os atores políticos cabo-verdianos, aliás africanos, nomeadamente os líderes políticos, assumam que existe um problema, que a democracia só pode funcionar quando as regras do jogo são de uma forma geral, de uma forma sociologicamente aceite pelas comunidades. Eu estou a falar, por exemplo, dessa ideia de alterar constituições para alargar e prorrogar os mandatos, alterar as regras do jogo definidas. Isso cria sempre reações muito complicadas. E depois, existindo o problema, como nós temos hoje, há países que estão sob o regime resultante do golpe de Estado, tem que ser encontrar melhores mecanismos para que a retoma da normalidade institucional, constitucional e legal e democrática aconteça. E para isso é preciso que haja a mediação, que a diplomacia funcione. Nós, Cabo Verde, assumimos uma posição muito clara de não nos alinharmos com qualquer intervenção militar, por exemplo, no Níger, para resolver o problema resultante do golpe de Estado. E tem que se encontrar aqui mecanismos que possam criar a normalização com persuasão, com diálogo e com a aceitação de princípios democráticos que são importantes preservar e torná-los evidentes nos nossos países africanos.
Durante a sua estada em Nova Iorque, presidiu um fórum que pretendia atrair investimentos tanto de americanos como também da diáspora cabo-verdiana para Cabo Verde. Há alguns meses houve outro em Chicago. Na sua ótica, que reação captou dos participantes nesse fórum e quais são os resultados que este fórum estão a levar a Cabo Verde a nível de investimentos? Tem havido investimentos ou, além das ações, não há retornos a esses fóruns?
Tem havido investimentos. Repare, o fórum é investimento de médio e longo prazo. Um fórum, por si só, num determinado momento, não vai ter como resultado imediato uma massificação da procura de investimento. Nós temos que nos apresentar nestes palcos internacionais, mostrar Cabo Verde, projetar Cabo Verde, fazer com que os empresários e investidores conheçam as nossas vantagens e tenham também testemunho daqueles que já investem em Cabo Verde. Foi um bocado aquilo que aconteceu no fórum, no Investment Forum de Nova Iorque. Nós temos a intenção e o desejo de tornar o fórum regular para conseguir depois captar a atenção, captar o interesse não só de investidores americanos, como de investidores da nossa diáspora cabo-verdiana que reside aqui nos Estados Unidos. E há resultados de fóruns anteriores, não só a nível de parcerias, mas a nível de investimentos diretos. O que nos anima é continuar a fazer, porque ficando em casa, fechado, entre nós, há uma coisa que é certa. Que é certo, que ninguém nos conhecerá, ninguém saberá de viva voz quais são as vantagens sem esse intercâmbio, esta interrelação, que é um investimento a prazo, tudo manter-se-á constante. Porque eu de vez em quando ouço vozes a criticar os fóruns, mas todos os países que querem atrair investimentos, que querem mostrar o seu país, têm que estar nestes palcos, têm que fazer esse investimento para poder colher depois, a prazo, os resultados.
O seu discurso voltou a incidir na questão de Cabo Verde ser uma potência digital. Eu já tinha dito isso há algumas semanas. Tem defendido o país com uma potência digital. No entanto, internamente, a questão de energia coloca-se com acuidade, particularmente na capital do país. Há a questão dos transportes. Como transformar Cabo Verde numa potência digital quando há assuntos básicos que devem ser resolvidos, nomeadamente a questão da energia?
Olha, nós temos fatores de competitividade relativamente elevados quando comparamos com o resto da África, relativamente à questão do digital, da transformação digital e da economia digital. E queremos, de facto, posicionar Cabo Verde como uma nação digital. É claro que a energia é um fator preponderante. O único caminho que temos que fazer é reforçar ainda mais a nossa capacidade de fornecimento e de abastecimento de energia, da eficiência energética, investir fortemente na transição energética para podermos reduzir também essa exposição externa às crises energéticas. É esse o caminho que estamos a fazer. Não há evidência de que aquilo que existe hoje relativamente ao digital e todos os investimentos que temos estado a fazer e os resultados que são evidentes. Hoje temos startups jovens em Cabo Verde a produzirem serviços para a Alemanha, para os Estados Unidos da América, para Portugal e cada vez mais utilizar Cabo Verde como uma plataforma. E não há evidência que o problema de energia esteja a atrapalhar ou a criar entraves ao funcionamento destas iniciativas. O que temos de fazer é melhorar ainda mais, criar condições para que o custo de base da energia seja mais reduzido, porque ainda está relativamente elevado, mas é com maior intervenção, maior penetração das energias renováveis, queremos avançar nesse sentido e temos essa ambição, e que é reconhecido. Eu estive na Estónia, há uma boa percepção de Cabo Verde, nos outros países também, e o caminho é fazer este desenvolvimento com duas vantagens. Uma, a transformação digital é um instrumento que intervém diretamente na melhoria da eficiência e da eficácia dos serviços públicos, dos serviços privados, e depois cria mercado para as nossas empresas, para os nossos jovens talentos, para startups e mercados para exportação de serviços.
Como homem de números, já temos números nesse mercado digital, já em Cabo Verde, ou ainda não?
Olha, temos números e temos ambição. Repare, o digital hoje, mais pela força das telecomunicações, representa cerca de 6% do PIB. A nossa ambição é chegar aí por volta dos 20, 25% do PIB. Quer dizer que temos aqui um caminho a percorrer em termos de criação de condições de atração de empresas de referência, de investidores de referência, para além das nossas startups, ganharmos músculo em termos de presença. E é por causa disso que assinamos um memorando de entendimento com a Microsoft, representada ao mais alto nível. Dois vice-presidentes estiveram presentes na assinatura, porque isso representou um elemento de muita confiança relativamente àquilo que Cabo Verde vem fazendo. Esse memorando teve por detrás um estudo que foi feito pela KPMG durante algum tempo para definir todo o quadro das vantagens comparativas que Cabo Verde tem, das suas forças, mas também daquilo que é preciso melhorar, para podermos ter dado o passo. E nós convidamos a Microsoft para ser uma das empresas que poderá sediar o nosso parque tecnológico da Praia, o parque tecnológico de São Vicente, e vamos tentando angariar empresas de referência que possam trazer marca, trazer experiência, conhecimento e mercado para a economia digital cabo-verdiana.
Era o Ulisses Correia Silva, o primeiro-ministro de Cabo Verde, em conversa com o Álvaro Lugero Andrade. Comentários também à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorreu em Nova Iorque.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Voz da América em português, notícias. Um novo relatório da Comissão de Inquérito das Nações Unidas sobre a Ucrânia documenta um conjunto crescente de provas de crimes de guerra e de possíveis crimes contra a humanidade cometidos pela Rússia na sua guerra contra a Ucrânia. O relatório apresentado ao Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas nesta segunda-feira elenca um quadro de violações e abusos generalizados contra a população civil e de destruição gratuita e em grande escala de infraestruturas essenciais. A Rússia boicotou os procedimentos e não estava presente na sala para responder a essas acusações. No passado, a Rússia negou ter visado civis. Os dados indicam que o número de civis mortos é de 9.614 e o de feridos é de 17.553. A Junta Militar do Mali anunciou hoje o adiamento das eleições presidenciais marcadas para 4 e 18 de fevereiro por razões técnicas, disse o porta-voz do governo, Abdoulaye Maiga. Entre as razões estão problemas relacionados com a adoção este ano de uma nova Constituição e uma revisão das listas eleitorais. Maiga não revelou as novas datas que depois serão anunciadas. E o Egito anunciou que vai realizar eleições presidenciais durante 3 dias em dezembro, sendo muito provável que o presidente Abdel Fattah al-Sisi prolongue a sua permanência no poder até 2030. O presidente da Autoridade Nacional de Eleições diz que a votação terá lugar de 10 a 12 de dezembro, com uma segunda volta de 8 a 10 de janeiro, se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos. Com a realização de Mariano Bartolomeu e a apresentação de Anais e Miguel, assim foi a terceira página da emissão vespertina da Voz da América. Boa noite.
De seguida, o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Ao discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Joe Biden assegurou aos líderes mundiais que os Estados Unidos procuram um mundo mais seguro, mais próspero e mais equitativo para todas as pessoas, porque sabemos que o nosso futuro está ligado. Ele enfatizou que nenhuma nação pode enfrentar os desafios de hoje sozinha. Também reconhecemos que, para enfrentar os novos desafios das nossas instituições e abordagens com décadas de existência, estas têm de ser atualizadas para acompanhar o ritmo do mundo. Temos de trazer mais liderança e capacidade que existem em todo o lado, especialmente em regiões que nem sempre foram totalmente incluídas. Temos de nos certificar de que estamos a fazer o melhor para as pessoas em todo o lado, afirmou o presidente Biden. No meu discurso, perante este órgão, no ano passado, anunciei que os Estados Unidos apoiarão o alargamento do Conselho de Segurança e o aumento do número de membros permanentes não permanentes. Os Estados Unidos realizaram consultas sérias com muitos Estados-membros. Continuaremos a fazer a nossa parte para fazer avançar mais esforços de reforma. Procurem pontos de convergência e façam progressos no próximo ano. Temos de ser capazes de quebrar o impasse que muitas vezes impede o progresso e bloqueia o consenso no Conselho. As Nações Unidas devem continuar a preservar a paz, a prevenir conflitos e aliviar o sofrimento humano, sublinhou o presidente Biden. Agradeço ao presidente Ruto, do Quênia. Agradeço-lhe a sua disponibilidade para servir como nação líder de uma missão de apoio à segurança apoiada pela ONU. Apelo ao Conselho de Segurança para que autorize esta missão agora. O povo do Haiti não pode esperar muito mais tempo. Os Estados Unidos estão a trabalhar em todas as áreas para tornar as instituições globais, como o Banco Mundial, mais responsivas, eficazes e inclusivas, disse o presidente Biden. E como os bancos multilaterais de desenvolvimento são um dos melhores instrumentos de que dispomos para mobilizar investimentos modernos, transparentes e de elevada qualidade nos países em desenvolvimento, a reforma destas instituições pode ser um fator de mudança. Neste ponto de inflexão da história, seremos julgados pelo fato de cumprirmos ou não as promessas que fizemos a todos aqueles que herdarem o mundo que criarmos, disse o presidente Biden. Mas se mantivermos a fé em nós próprios e mostrarmos o que é possível, podemos fazer esse trabalho em conjunto e alcançar o progresso para todos. Este foi o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.